Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. Beleza, galera? Podcast A Hora da Música. A gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub. Patrocínio Lei Rubem Braga. Convidada de hoje, ela é escritora, ela é compositora, ela é cantora. Ela é uma produtora cultural. Bela Nogueira, como tem tempo pra tudo isso?
Eu não sei, cara.
Maravilha, obrigada a presença.
Oh, alegria minha, tava devendo, fazia tempo, né, Jura, de vir aqui no programa, acompanho aí vários episódios toda vez que sai. É uma alegria, alegria estar diante de uma lenda da nossa música.
Tô contente, cara, que você tá aqui. Eu vou começar lá de trás um pouco, depois a gente vem aqui pro livro.
Top, vambora.
Tá bom?
Você que manda, finge que o programa é seu.
Beleza. A Bela tem podcast também, então.
É verdade.
Ela sabe como é que é. Bom, mas lá atrás, cara, comecei a olhar, ler um pouco de... Eu dei uma estudada em Bela Nogueira essa semana.
Eita.
E eu sou de São José.
Sim.
E achei incrível essa coisa de você ter passado por São José ali, teve banda e tudo.
Foi.
Conta um pouco essa passagem sua.
Poxa, São José foi minha casa por 4 anos. 4 anos
quatro
eu morei
anos.
Lá. Morava ali no Jardim Satélite.
Jardim Satélite, é.
Pegava aquela Avenida Andrômeda de cima a baixo.
Que
o estúdio
caro.
Ficava ali na Versonic, né? Onde eu gravava, comecei a gravar minhas coisas. Ficava ali na Rua Espinosa, ali na beira quase da Avenida Andrômeda. Então eu saí de casa e andando, voltava, fazia minhas coisas. Tudo ali no bairro mesmo.
Nesse período você já estava fazendo alguns programas de...
Não, os programas vieram depois.
Depois?
Vieram depois. Eu tive a banda, montei a banda em 2012.
Como era o nome da banda?
Bell and Jokers, é. Porque eu sou fissurada com o Coringa, né? O personagem Coringa.
Legal.
Baralho e tal. E aí, na época, a galera... Não, vamos fazer uma coisa tipo meio Nando Reis e os Infernais. Aí, Bela em Jokers. É, beleza. Gostei da sonoridade na época. Falei, vambora, vamos fazer. Bela em Jokers. Aí ficou. Aí o símbolo da banda virou um coringuinho, assim,
tem,
de baralho.
Tem gravação do Bela em Jokers?
Tem DVD gravado no Sesc São José,
no
lá.
Sesc São José?
É, a gente gravou um DVD inteiro
que
lá.
Massa!
Tem no YouTube aí, só pesquisar Bela em Jokers. Tem a nossa participação no Superstar, né, que só veio lá em 2016, né, então foram 4 anos aí de banda, até a gente realmente ir pro palco da Globo lá, né, no programa. É, e nesse meio tempo, compondo, produzindo, e o disco, né, o Te Seguindo, que ele nasce um ano antes, 2015, eram músicas que não cabiam pra banda e eu quis gravar. Falei com a galera lá, vamos gravar e tal. Tanto que, assim, é todo mundo da banda que tá tocando praticamente, mas só saiu como Bela Nogueira, não saiu como Bela and Jokers. Só que foi esse disco que a TV Vanguarda lá, que é a Globo de lá,
é, a TV,
né?
De lá.
E a TV Vanguarda, os caras, uns queridos, né? Jonas Almeida, que é um jornalista que tem
massa,
lá.
Claro.
É super amigo, assim, queridaço. E a gente caiu na graça deles. Então, sempre passava clipe da banda lá, essas coisas e tal.
Que
e
massa.
Aí, quando eu gravei o disco, eu levei e deixei um lá. Falei, pô, galera, deixei uns 10 discos lá.
Trabalho solo aí.
Isso. Não sei como. Isso foi parar na mão do Torquato Mariano, lá no Rio de Janeiro. Alguém mandou pra ele.
Não acredito.
E falou, ó, essa banda aqui é de São José e tal. A menina, pô, compõe, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Torquato me liga, eu tava lançando esse disco aqui. Ele me ligou pessoalmente. Eu queria falar com a Bela e então... tal. Não, beleza, quem que é? O Torquato Mariano. Bati umas três vezes na cara dele.
É trote.
É trote. Falei, rapaz, preso, sabe? Agora o pessoal tá...
Torquato Mariano.
É, não é. Sei o quê? Pô, o cara gravou o solo do Tempo Não Para.
Gigante.
É, produtor, fala Venturini, né? E o que que esse cara vai querer comigo? Tá errado. E ele insistiu, até que ele conseguiu falar comigo. Ele falou, a gente queria que vocês fizessem uma audição aqui. Quando a gente fala que foi convidado pro programa, as pessoas acham que é convidou já tá lá, né? Não,
não.
Tem que passar por nenhuma. Não, não é assim, não.
Não, tem o crivo todo.
Você é convidado
todo.
A ir lá você fazer sabe... uma audição.
Às né? vezes eu pergunto, quem teve aqui foi a Mariana
a Coelho. Mari, é, The
foi,
Voice,
eu,
né?
Eu, a minha pergunta foi errada. Eu falei assim, como é que pintou o convite?
Uh-huh.
Ela olhou assim, convite.
É, exatamente.
Tem todo o trabalho.
Tem assim. Audição, né? A gente passou por uma peneira, assim, lá em São Paulo. Aí a gente... né, já lá em São Paulo mesmo, a gente foi fazer as audições. E quem fez a audição com a gente foi o Marcelo Susequinde, não foi nem o Torquato.
Ah,
e o Susequinde é bem mais, né? E aí a gente era pra cantar três músicas, uma autoral e duas releituras. Aí eu lembro que a gente fez uma versão de One and Only da Adele, na época, uma versão mais bluesona, assim. Fizemos uma autoral, Desatando Nós. E a terceira eu nem lembro. Eu sei que, assim, eu olhando pra cara dele, eu falei, nós não vamos voltar aqui nunca mais. O cara odiou a gente. Não...
Você mandava o repertório antes pra galera.
Mandava,
pra
você tem que mandar uma lista antes, bem por aí. E sim. Aí, você acabou cantava... que entramos, assim, foi... E eles nunca falam, ah, você passou. É sempre assim, vamos para a próxima etapa. Quando eu vi, eu tava lá.
A próxima etapa é lá dentro, lá
exatamente,
no auditório.
Cara. E é surreal, né? Uma experiência...
Surreal, né?
Realmente incrível,
porque
né?
É o espelho pro Brasil todo, né, cara?
Exato. E era então... domingo à tarde. Esse programa era legal porque era de banda, diferente dos outros, né?
É,
então
é,
foi uma experiência que eu pude viver com banda. Eu acho que a galera que vai sozinha, assim, tipo o Luiz Adutra, o Dan Abrantes, essa galera que peitou a Mari, peitou de ir sozinho.
Sozinho,
pô,
naquele
com a sua
momento...
banda, você, pelo menos você olha pro
você
lado.
Uma segurança lá.
Exatamente. Né?
Verdade,
então foi
cara.
Gostoso por causa disso. Mas aí eu vivi essa experiência solo no Canta Comigo em 2019.
Ah, ok. Né? Que daí...
E aí depois eu fui...
SPT.
Record.
Record.
Rede Record.
Ok.
E esse programa foi legal, que ele é exibido em 8 países.
Ah.
Então, tipo, cara, foi muito doido que a gente foi gravar...
E é diferente, porque tinha uma galera... Tipo, parecia que o público que votava, mas era tipo assim...
São 100 jurados lá na hora.
100 jurados,
você tem que fazer levantar os jurados, né? Você cantou com você, tem que...
É isso aí.
Aí na primeira, eu acho que eu levantei, acho que 79 de 100. Não, 82 de 100 e na segunda 79. Eu fui e fiz duas vezes, né? Participei com duas vezes lá. E aí, pô, o Gugu morreu nessa edição, né? Mó chatice, assim, ficou... Uma tristeza, né, que abateu todo mundo muito próximo ali. E eu fui a única candidata na época que eu prometi pra minha avó que eu ia tirar uma foto com ele.
Ah, eu vi aí, você tem uma foto com
ninguém
ele.
Ninguém, todo mundo assim, acanhado e tal. E aí, de repente, cara, vi ele passando assim, né, e o produtor dele, aí eu, ô, Gugu!
É mesmo,
Gugu? Perdi lá do meio da praça.
Faz favor.
Ô, Gugu, você não tira foto comigo não, minha avó te adora, ele... Por favor, eu que tenho que pedir uma foto com você, daquele cavalheirismo, assim. Ele era exatamente o que a gente via na televisão.
Que massa.
Aí me recebeu no camarim dele e tal. E vamos, como que é o nome da sua avó? Pô, todo interessado, tudo...
Que ano que era isso?
2019. Aí no final, rapaz, foi esquisito isso, porque ele falou assim, você foi a que cantou a música, nossa, meus filhos adoram essa música, Bela Nogueira, né? Eu falei, eu ainda vou ouvir muito esse nome.
Que
aí ele
massa.
Deu um tapinha nas minhas costas assim, eu saí de lá feliz. 3 dias depois, o homem me cai da... Rapaz, aí eu... Foi mó vibe triste, assim, né? Mas uma experiência maravilhosa, um grandíssimo apresentador, né? Foi um marco, assim, ter sido apresentada por ele, assim. Eu tenho muito carinho, assim.
E eu acho que foi legal também a experiência. Tipo, você tá em uma outra rede de televisão.
Também,
né?
Também.
Porque...
São mundos diferentes.
Mundos diferentes,
Os tratos, né, tudo, cada um tem o seu padrão, se for olhar, assim, né, questão de
tem estrutura. Tem muita música internacional, você canta muita música internacional. Você vem dessa coisa do internacional, de ouvir muita coisa.
Isso se deve muito, cara, na verdade, por conta do período que eu morei fora do Brasil, né? Eu fui na infância morar na Itália. Minha mãe foi pra lá, tentou trabalho, tipo, anos 2000, né? Tinha mudado recente pro Real, aquela coisa, todo mundo se achando ainda, o que que era, mãe solo com duas meninas, né, na época, eu e minha irmã do meio. Ele conseguiu um trabalho lá, falou, vou tentar. E aí ela foi...
Você fala italiano?
Falo italiano. Parlo italiano.
Você canta algumas músicas italianas?
Canto. É legal, canto muito, né? Canto muito Tiziano Ferro, adoro. È iniziato tutto, per un tuo capri.
É legal, porque italiano tem muita coisa boa.
Tem uma banda que eu sou apaixonada, que chama Negro Amaro.
Negro Amaro.
É uma banda, assim, é uma banda lá dos anos 2000, né? Mas, assim, até hoje eu escuto.
Você escuta na sua casa, assim?
Escuto, vixe. Tem dia que é playlist
mata
só italiano.
Saudade.
Zucchero. Essa galera toda. Laura Pausini. Isso tudo. Adoro, adoro. Mas a música britânica me pegou, assim, né? Tive uma experiência com Beatles, que foi uma vez antes Beatles, depois Beatles. Minha vida mudou
os
ali.
Os Beatles, ele tem um repertório tão gigante. Parece que passa períodos da sua vida, você só muda o disco.
Exato.
Não é? É uma coisa de doido.
E quanto mais você vai ganhando idade, assim, você escuta a mesma música que você ouviu a vida toda, vai ganhando um novo significado pra você. É uma coisa surreal, assim. E Oasis e Queen. São três bandas, assim, que eu ouvi muito. Fred Mercury era, pra mim, como
Mercury,
vocalista, né? A voz, né, cara?
Que ele pensava na hora de entrar no estúdio, porque ele colocava as camadas, numa época que nem tinha essa facilidade de colocar camadas, essas coisas.
Exatamente, era
na
fita,
isso,
né?
E ele tinha essa facilidade de camadas de vozes, por exemplo.
Kind of Magic é uma música que, aquela parece que tem um coro, né, bicho?
Verdade, cara.
E foi a cabecinha dele, né? Era um gênio pra isso mesmo.
Ali, o Queen é uma banda legal pra estudar, tipo timbre, por exemplo, timbre de guitarra, cara. Esse time de guitarra ali, sensacional.
É aquela guitarra feita da mesa, do cara.
Diz
aí
você
vai, o cara é astroquímico, astrofísico. Eu falei, podia ser só um excelente guitarrista, ainda tem que ser isso.
Mas são todos eles, né, cara? São
Brian
todos
May,
eles,
a galera ali, cabeça demais, né?
Super banda, Queen.
E
aí
toca
eu também
até
sou fãzaço. Fãzaço. Bom, vamos mudar de assunto rapidão aqui.
Vamos lá.
Isso aqui é o segundo livro seu, né?
Segundo livro. Primeiro foi um livro de poemas, que eu publiquei em 2023, também pela editora Pedregulho, mesma editora. Abraço, Marília Caffi, minha editora, parceira, amiga. Só que esse aí tá especial, esse aí é o Redescobrindo Linhares, Uma Viagem no Tempo. É a primeira vez que eu escrevo para um público infanto-juvenil, né? Então, o Antes Que Chegue em Maio é um compilado de poemas ali que estavam guardados e resolvi publicá-los. Já esse aí foi intencional, né? Esse livro está sendo escrito desde 2020. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a história de Linhares.
Legal.
Por identificar o quê? As obras que a gente tem na nossa literatura hoje, né? Elas são literatura linharense, quero dizer, acerca da história de Linhares. São obras muito acadêmicas, né? Então, geralmente, resultados, inclusive, de alguma pesquisa, algum trabalho acadêmico que virou livro.
Coisa.
O Panorama Histórico de Linhares, que foi escrito pela Maria Lúcia Grossi Zunt, de 1982, primeira edição, a segunda, 2000. Ou seja, 25 anos passaram, desde que a última obra relevante, assim, né? Tem o Vultos, Fatos e Lendas do Lastênio Camões Júnior, foi publicado em 1975. Então, assim, obras com linguajar também, muito acadêmico, né? Então, para essa geração agora, como é que vai consumir a história da cidade de um jeito mais acessível, mais...
Uma coisa mais popular.
Exato.
Que as pessoas vão poder entender as coisas com a facilidade.
Isso. Aí o objetivo foi esse, foi fazer isso aí. E aí, para pegar, cativar as crianças, trouxe pro projeto a Fernanda Segolin, que é essa ilustradora fantástica de São José. De São José. Idealizadora.
Ficaram,
com certeza, pra vida. Meu DDD é 11 até hoje, cara. Eu não consegui trocar. Caramba. Porque eu tenho muitos amigos, faço muitos trabalhos ainda com eles lá, né?
Esse livro, ele é
ilustrado.
Ilustrado.
É ilustrado. E é um livro de 152 páginas. Então as pessoas às vezes pensaram, ilustração é coisa pra pintar. Não, tem ilustração, mas é mais texto. É bem mais texto. Porque aí o que, que eu fiz? Eu criei uma ficção em torno da história de Linhares. Então, os dados, eles estão preservados. Então, as datas que os eventos ocorreram, os personagens. Por exemplo, Dom Pedro visitou Linhares, chegou lá 3 de fevereiro de 1860 e foi embora 6 de fevereiro, né? No dia 5, perguntaram para ele o que, que ele tinha achado de Linhares e ele respondeu sobre o pôr do sol, né, do Rio Doce. Ele falou, nenhum mais belo. Então, isso é um fato. Isso aconteceu, tá okay. Documentado na história. Só que no livro, quem pergunta isso para ele é a gente. Eu, meu avô e meu primo, que somos os viajantes do tempo na história.
Então,
a história é o seguinte, meu avô, ele é o guardião do Tempus Machina. O Tempus Machina é esse livro mágico, que, na verdade, é uma máquina do tempo. Então, num feriado de 22 de agosto, que é o aniversário da cidade, a gente vai passar...
Você vai viajando no tempo, de semana, dentro de Linhares.
Livro. Exatamente. E a magia do livro, Jura, só funciona dentro de Linhares. Saiu de Linhares, perdeu. Ele não funciona mais. Ah, quero ir pra Paris, não funciona.
Não.
Só funciona em Linhares. Por quê? Porque a magia dele tá concentrada na cidade, né?
Legal, cara.
Então, o meu avô, ele é guardião desse livro, e aí ele leva os netos pra se aventurar pela história da cidade. Assim, a gente presencia vários episódios, né? Esse do Dom Pedro é um... Tem o ato heróico do Caboclo Bernardo ali em Regência. É. Então a gente volta lá em 1887 para ver o Caboclo Bernardo salvando a embarcação. 128 marinheiros ele salvou, né, nesse ato heróico. E aí, daí a festa de Caboclo Bernardo, o encontro de bandas de Congo, que é super querido. Aqui tem a Tia Mariquinha, tá retratada aqui, ó.
E são alguns personagens do livro?
São alguns personagens do livro. Tia Mariquinha... tinha uma pousadinha ali em Regência, né? Que ela recebia, dava almoço pra todo mundo. Todas as bandas de Congo passavam por ali. E foi a idealizadora da primeira banda de Congo Mirim do Brasil.
Que legal!
Então, ela é uma personagem, assim, que a gente se depara com ela no livro. Cada personagem tem um papel ali, né? Então, foi um jeito de introduzir vários personagens do nosso folclore, da nossa cultura, da nossa literatura, dentro de uma obra que traz isso de uma forma mais lúdica, não tão... pontual, Dom Pedro veio aqui em 3, ninguém vai querer decorar isso, né? Agora com a história, que a gente interagindo com o personagem,
exatamente, mais gostoso de ler,
essa,
né,
ideia de voltar no tempo, né, e tal.
Legal, então, caramba, Bela.
Esse é o enredo de Redescobrindo Linhares, uma viagem no tempo.
Uma viagem no tempo. Seu último disco foi em
2022.
22.
Também todo sobre Linhares.
É um disco que fala sobre Linhares.
Fala,
né,
cara. Se você ouvir ele pela ótica de que quando eu falo ela, toda ela
é
que
Linhares.
Existe no disco é a cidade.
Então, tem uma música chamada Linhares.
Tem. Já abre o disco. Que é a música que conta a história de quando eu fui embora, né? E fui muito a contragosto, mas precisando, porque queria gravar minhas músicas, meu trabalho autoral.
E valeu também, né? Pra você ter essa experiência aí em outros lugares.
Maravilhoso. São José me marcou profundamente. Outros lugares que eu morei, Minas Gerais, Bahia, Ceará,
mesmo
Santa Catarina.
São Paulo te deu esse espelho que hoje, né? Hoje você tem essa... essa, tipo... Porque a Bela Nogueira hoje é uma das cantoras do Brasil que pode se destacar aí entre várias cantoras que estão trabalhando, mostrando coisa nova, com repertório mais contemporâneo. Pô, sensacional.
E fazendo parte dessa leva de artistas aqui do estado, né? Eu aprecio muito a nossa cena, né, Júlio? A gente
esse
tem
momento, né?
Artistas muito talentosos. Assim, o Dan Abrantes é um cara que eu amo, assim, de paixão.
Nossa,
acompanho desde
bom.
O começo
esse
da carreira.
Esse último show dele agora eu fui. Tava
lindo. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Assim, você sente o coração do cara em tudo.
E é um produtor também, né?
Produtor, fantástico. O Prando nem precisa falar, né? O Prando é uma joia aqui do Espírito Santo.
O Prando
que vem se lapidando há muitos anos também. Então,
cara,
muita
adoro,
gente, sim. Eloapuri é uma artista indígena que eu adoro o trabalho dela. Daniel Silva, João Sequim, tudo gente que você precisa trazer. Se já não trouxe, tem que trazer
tem
essa
que
galera.
Trazer,
Estelô,
tem que trazer.
Ada Koff, maravilhosa. Pensa numa voz incrível. É uma cena efervescente.
É um momento bom,
assim,
né?
Lindo.
Você tem. Porque você acaba sendo uma produtora de cultura também. Então você encontra com tudo isso e acaba se envolvendo também.
Total.
Tudo que
todos
tá
os meus projetos. Tanto que eu parei de produzir o meu trabalho, assim. Por isso que eu não lanço um disco todo ano, clipe, coisa, né? Porque eu me dedico muito hoje a projetos coletivos, assim, né? Então, Mãos à Obra, por exemplo, que é um projeto inédito no Brasil, a estética da nossa tela, né? Da gente inverter o protagonismo da intérprete de Libras com o artista.
Sensacional.
Aquilo ali, além de acessibilizar as obras dos nossos artistas aqui, para a comunidade surda genial, né? Uma coisa assim, eles poderem ver o protagonismo na língua deles e tudo e tal. Então, essa é uma produção que eu amo. A gente lança todo ano 12 novas canções acessibilizadas na língua deles. Então, é bom pro artista que se conecta, se nunca teve contato com essa comunidade, se conecta ali, vice-versa, sabe? O surdo que não conhecia o trabalho daquele artista porque não tinha acesso, passa a acompanhar. Então, assim, é um movimento... Eu sinto muito mais prazer de ver ser um conduíte, né? Eu falo que eu sou ponte, eu não faço nada, eu sou parte do processo, né? Que bom que passa por mim, mas não fica comigo. É, se espalha, se expande. Verdade. E eu acho que esse é o poder da cultura, né? Essa é a verdadeira essência da cultura.
E quando você está envolvido nisso tudo, soma, faz um bem para você,
Nossa, demais.
Né?
Eu sinto, assim, uma onda de altruísmo, de, sabe? Eu me sinto extremamente realizado. Muito mais quando eu tenho que fazer um trabalho para mim, assim. O processo de gravação do disco foi... Pô, o Kainan vai te dizer que ele foi produtor, né? A gente ficou 15 dias isolado num sítio, cara, batendo cabeça
pra
lá.
Pra gente fazer, porque terminou o meu agora, né? Pra gente fazer é doloroso.
Pois é, parabéns pelo lançamento. Mas pariu, mas é um parto, né? Por isso que é doloroso, é um parto, é um filho. Mas é muito prazeroso também, quando a gente consegue pôr no mundo. Parabéns aí pelo Ressonância.
Ressonância Capixaba, tem um disco novo aí. Bom, pra achar a Bela Nogueira no Instagram...
@ Bela Nogueira Oficial, Bela com dois L's. O arroba do livro, né? @ Redescobrindo Linhares.
Ok.
Tem @ Nogueira Produções, que é da minha produtora. Lá tem todos os projetos que a gente faz, audiovisuais, de música, de literatura, né? Projetos culturais, escrita de editais, tá tudo por lá. Todo mundo me acha.
Você é uma das pessoas que vota pro Prêmio Multishow também.
Sou jurada do Prêmio Multishow.
Isso é sensacional, né?
Que doideira, né?
Isso é sensacional.
É muito legal, muito legal. Né?
Só de curiosidade, como é que funciona? Vem para você uma planilha para você preencher? Ou...
Cara, o processo é todo digital. Não posso dar detalhes aqui, porque é confidencial. Tá. Mas chega virtual, né? A gente faz o processo de entender ali. A cena, eles dão um prazo, um recorte também, ó, vocês podem indicar desse período a esse período. Então é mais ou menos por aí, né? E aí a gente vai fazendo por categoria, né? Todo ano a gente faz uma reunião para entender quais são as categorias do prêmio, se tem uma categoria nova, se tem, né? Então nesse processo a gente, lógico, tenta puxar a sardinha pro nosso lado, pra música capixaba aqui. E no fim a gente vai lá assistir, né, entender quem que levou os prêmios.
Legal, que é o momento da festa, né?
É o momento da festa, network também, a gente acaba conhecendo muita gente.
Sensacional, você encontrar com as pessoas, é verdade.
Eu dei a sorte da Cleo Pires derrubar um champanhe em mim, que eu demorei 3 dias pra entender que era ela.
É mesmo?
Derramou, eu fiquei assim, tá bom, isso.
Ah, cara, agradecer muito a sua presença aqui, cara. O papo foi muito bom.
Ô, jura.
Sensacional.
Dá vontade de ficar, né, cara? É que eu tenho que voltar pra Linhares. Dando assim, ó, quantas horas que eu tô fora? Vixe, já começa a coçada. Aí tem que voltar pra casa.
Eu tenho que ir lá beber um café em Linhares.
Fica, pô, com certeza. Temos excelentes cafés e cacaus, inclusive.
Verdade, né?
Linhares está a potência do café e do cacau, né?
Pronto.
Coisa linda.
Tomar um chocolate.
É isso, chocolate quente. Com um expresso no meio.
Só para fechar, tem videoclipe no YouTube?
Tem tudo lá. Tem? @ Eu Nogueira, tem todas as músicas do Avenida Saudade. Tem a versão em Libras de todas as músicas do disco.
Legal,
tem,
né,
Visualizer. Tudo lá no YouTube. Digitar Bela Nogueira vai aparecer também, né? E os projetos, canal Explicação, que é por onde a gente produz a maioria, ou Mãos à Obra, Arte Acessível.
Massa.
Aí acha tudo lá.
Sensacional. Um beijo no coração, muito sucesso.
Gratidão, querido. Sou sua fã, não é de hoje. É um privilégio estar aqui com você hoje. Obrigada pelo espaço.
A Hora da Música. Beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.